Muito boa tarde, caras e caros colegas. Então, caras e caros colegas, estamos em condições regulamentares para dar início à nossa reunião e, assim sendo, dou por aberta a nossa reunião de hoje. E, assim sendo, passaria de imediatamente ao ponto de informações, relativamente ao qual não tenho especiais informações a prestar, à exceção, talvez, de vos informar da composição da delegação que irá participar na reunião da Política Europeia de Segurança Comum e Política Comum de Segurança e Defesa, que terá lugar no próximo dia 2 de março, em Estocolmo, e que é composta por membros de três comissões, a nossa própria, a Comissão de Negócios Estrangeiros e a Comissão de Defesa. De acordo com os diversos procedimentos aplicáveis a cada uma das comissões, ela será composta, portanto, por seis elementos, quatro dos quais competirá ao Partido Socialista e dois ao PSD. Por ironia do destino e das vicissitudes do método da nossa própria comissão, a CAI, serão dois elementos do Partido Socialista, designadamente o deputado Jorge Seguro Santos e o deputado António Salles. Portanto, da Comissão de Negócios Estrangeiros será composta por um deputado Sérgio Sousa Pinto e deputado Ricardo Sousa, e da Comissão de Defesa Nacional será composta pelo deputado Jorge Paulo Oliveira, do PSD, e Miguel Santos Rodrigues, do PS. Portanto, era apenas esta informação que tinha para vos transmitir, e se não havendo outras da vossa parte, passaria de imediato ao ponto 2, que tem a ver com o escrutínio das iniciativas europeias, pelo que darei imediatamente a palavra ao coordenador do Grupo de Trabalho, deputado Ricardo Sousa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Do que resultou da reunião do Grupo de Trabalho de Escrutínio das Iniciativas Europeias, a lista que é apresentada é relativamente mais extensa do que o costume, porque diz respeito ao período entre 15 de dezembro e 11 de janeiro. É uma lista com 36 iniciativas. A deliberação do Grupo de Trabalho decidiu remeter para homologação, sinalizando 21 iniciativas para conhecimento e uma iniciativa para escrutínio. É só. Muito obrigado.
Caros colegas, portanto, assim sendo, portanto, há uma proposta em que apenas sinaliza para escrutir uma das 36 iniciativas que estão no pipeline entre 15 de dezembro e 11 de janeiro. Pergunto se há alguma objeção. A proposta tinha sido, aliás, aprovada por unanimidade no Grupo de Trabalho, portanto, proponho para ratificação. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, foi aprovada e procederemos de acordo com o proposto. Passaria ao ponto 3 da Ordem de Trabalho, que tem a ver com a nomeação de três deputados autores de parecer no âmbito de iniciativas europeias anteriormente escrutinadas, cabendo ao PSD 2 e 1 ao PS. Pergunto se, no caso concreto da diretiva do Conselho que estabelece normas aplicáveis aos organismos de promoção da igualdade nos domínios da igualdade de tratamento entre pessoas sem distinção de origem racial ou étnica, ou igualdade de tratamento no emprego e na atividade profissional, independentemente da sua religião, crença, deficiência, orientação sexual. Cabe ao PSD, pergunto se está em condições de proceder à indicação.
Boa tarde, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, estamos em condições e indicamos a Sra. Deputada Isabel Meireles. Muito obrigado.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Partido Socialista indica a deputada Rosário Gamboa.
Muito bem. Portanto, penso que não há igualmente objeções. Pronto, eu agora estou aqui a achar que são duas matérias parecidas, não seria mais lógico atribuí-las ao mesmo relator? Ou vamos pôr dois deputados a tratar das mesmas matérias, quase em concorrência? Não sei, mas, portanto, as regras do jogo são assim, não é? Não.
São duas iniciativas.
Não é? Pronto. Portanto, a proposta é a deputada Rosário Gamboa, ninguém objeta. Portanto, dou igualmente por adquirido o consenso. Passamos então ao ponto, à linha C deste ponto 3, tem a ver também com a indicação de um autor de parecer, que cabe ao PSD, relativa à proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa às taxas e aos emolumentos cobrados pela Agência Europeia de Medicamentos e que altera outros regulamentos. PSD, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Indicamos o Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Nuno Carvalho. Pergunto se há alguma objeção. Não sendo o caso, está consensualmente aprovado e, portanto, dou por encerrado este ponto 3. E passaria ao ponto 4, que tem a ver com a nomeação de autores de parecer no âmbito de iniciativas legislativas. A primeira das quais é uma iniciativa da Iniciativa Liberal e que propõe, na prática, a legislação que torne obrigatória ao Governo fornecer regularmente as tabelas de transposição de diretivas. Cabe ao PSD também a indicação deste relator, faz favor.
Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Indicamos a senhora deputada Catarina Rocha Ferreira. Obrigado.
Não é o caso. E temos agora ainda a necessidade de indicarmos um relator relativamente à Conta Geral do Estado. Cabe ao PS e temos aqui a particularidade de este ser um parecer que tem de ser elaborado com muita urgência, já que o prazo é o dia 1 de fevereiro. Sr. Deputado João Paulo Rebelo.
Sim, senhor. Sr. Presidente, conscientes dessa matéria, nomeamos o deputado Carlos Brás.
Está adquirido que serão estes os senhores deputados relatores. E passaria então agora ao ponto 5. O deputado Bruno Dias vem a caminho, portanto não vale a pena saltar a ordem de trabalho, não é verdade? Sim, senhor, mas se estiverem de acordo, eu passo ao ponto 6, até porque o ponto 6, porque, pela informação que acabo de receber, será bastante rápido. Senhor deputado. Ah, sim, senhor. Então, voltamos ao ponto 5. Então vamos então entrar no ponto 5 da Ordem de Trabalhos, que tem a ver com a apreciação e votação de um parecer relativo a uma proposta de regulamento do Conselho que estabelece um quadro para acelerar a implantação das energias renováveis e que foi objeto também de parecer da Comissão de Ambiente e Energia. Temos, contudo, aqui um caso singular, que já não é a primeira vez que nos acontece, é que, entretanto, esta proposta de regulamento, à qual foi conferida caráter de urgência, já foi publicada no dia 19 de dezembro. Portanto, é um debate um pouco superveniente, não é? dizem os juristas, não é, que é uma lead superveniente, não é, quando uma matéria já foi ultrapassada pelos próprios acontecimentos. De qualquer modo, portanto, ele foi objeto de relatório por parte da Comissão do Ambiente, foi objeto de relatório por parte da nossa Comissão, de parecer, é o deputado Bruno Dias, e tem a particularidade que as conclusões são dissonantes. Portanto, enquanto a Comissão do Ambiente acha que estão cumpridos os princípios da proporcionalidade e da subsidiariedade, o Sr. Deputado Bruno Dias acha que não. Portanto, a questão prévia que eu suscito é se, nestas circunstâncias, devemos discutir e votar o relatório ou devemos considerar que a sucessão de acontecimentos tornou, de alguma forma, inútil. Mas o trabalho não foi inútil e, portanto, para além destas duas questões, nada impede que haja uma discussão política sobre o seu conteúdo. E, portanto, eu parece que nestas circunstâncias, o que devemos é perguntar ao relator se acha que deve dar por fim ou se acha que deve dar a discussão. Isto já agora permitem só um breve esclarecimento. Para prevenir situações futuras em que isso pudesse acontecer, eu tratei de me informar com detalhe com os nossos serviços sobre quais os procedimentos e se haveria possibilidade de detectarmos este caráter de urgência antes que a aprovação ocorra. E constatei que é muito difícil. Porquê? Porque quando nos é enviado, não há enviada nenhuma indicação do caráter de urgência, exceto quando do próprio texto da iniciativa se infere que há de facto ali uma urgência e, nesse caso, nós podemos, neste caso concreto, nós suspeitámos que podia haver uma urgência e foi sinalizado pelo grupo de escrutínio que poderia haver a probabilidade de urgência, mas isso não foi detectável e, portanto, foram concedidos às comissões os prazos habituais, isto é, nós concedemos sempre à comissão setorial 2 a 3 semanas para fazer o relatório e depois outras 2 a 3 semanas para o nosso, uma vez que, na melhor das hipóteses, ocuparemos 6 das 8 semanas que a legislação nos dá para proceder ao escrutínio. Portanto, nós procedemos corretamente. Esta particularidade do Conselho ter conferido este caráter de urgente não foi visível e, portanto, chegámos a esta situação, mas, de qualquer modo, sempre que tínhamos qualquer alerta de urgência, isso será comunicado aos relatores para que decidamos a anteriori sobre se o processo avança ou não. Portanto, neste caso, constatamos que isso não foi possível e, portanto, Sr. Deputado, gostaria de lhe dar a palavra para saber da sua opinião para a partir daí.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, cumprimentando todos. O Sr. Presidente fez o enquadramento perfeitamente correto do caso concreto em que nos encontramos e eu diria mesmo, digamos, do procedimento que na Assembleia da República é possível, ou nos Parlamentos Nacionais, é possível realizar a partir destas avaliações e processos de escrutínio das iniciativas legislativas comunitárias. Eu diria que, se nós estivéssemos perante as situações que na imensa maioria dos casos se verificam, isto é, o relator que é indigitado propõe que se conclua que há o cumprimento dos princípios relevantes, portanto, proporcionalidade e subsidiariedade, que é geralmente o que acontece. E se assim estivéssemos, eu até diria que talvez fosse um pouco repetitivo ou redundante, melhor dizendo, numa iniciativa, ou perdão, num diploma que já está publicado e em vigor, estar a fazer um parecer de que nada obsta. E, nesse caso, o próprio relator seria o primeiro a dizer concordamos que não se faça agora uma apreciação a posteriori, após a publicação. Neste caso, e agora aqui, o que diferencia esta situação é o caráter político da apreciação. Lá calhou, por coincidência, na rotação do método de ontem, ser indigitado um relator que manifesta objeções relativamente a este processo e, como tal, até para que as posições políticas possam ficar expressas e que a diferença de perspectivas seja refletida, eu diria, em ata da Comissão Parlamentar, eu julgo que nesse aspecto poderá enriquecer, digamos, o debate político, a atividade da Comissão Parlamentar, se apresentarmos esta proposta de parecer à consideração do Sr. Presidente e dos Srs. Deputados, sendo que, naturalmente, a divergência e a diferença de posicionamentos será mais do que previsível nessa matéria, mas pronto, a vida é cheia de surpresas. Pronto.
Então, mas tem portanto a palavra para apresentar e defender o seu parecer.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Como o Sr. Presidente muito, muito bem mencionou, este é um processo legislativo que tem não apenas à partida um objetivo de grande urgência na sua aplicação, como tem um caráter bastante provisório e temporário, de duração limitada, nessa mesma aplicação. Nós estamos a falar basicamente de duas ou três linhas fundamentais de atuação por parte da Comissão Europeia. Eu não vou dizer licenciamento zero, porque isso não seria rigoroso, mas é uma grande simplificação, facilidade, apetece-me dizer facilitismo, no regime de licenciamento, quer dos equipamentos de produção de energia a partir de fonte renovável solar fotovoltaica, nomeadamente nos edifícios que não são, à partida, desenhados e concebidos para produção de energia, seja nos prédios, sejam quais forem as edificações nessa matéria, dizia eu, para a instalação de equipamentos de produção de energia, para o reequipamento de instalações já existentes, e depois também há um aspecto que esse sim até pode ser mais preocupante, que é a hierarquização dos interesses em presença, com a questão do interesse público superior, que é automaticamente considerada relativamente a este tipo de instalações, tendo em conta o momento particularmente crítico que a União Europeia atravessa, e não só a União Europeia, do ponto de vista quer da segurança do aprovisionamento da energia, e neste caso falamos apenas da eletricidade, isto não é em geral, quer do ponto de vista do impacto sobre os preços relativamente a esta mesma energia elétrica. E, portanto, isto ganha um caráter prioritário sobre os outros bens jurídicos e interesses e vertentes do interesse público, a questão ambiental, a questão da saúde pública, a questão até do património, etc., etc., e, portanto, é criada aqui uma vertente temporariamente excepcional de importância nestes processos. Depois, há um outro aspecto, eu diria, mais consensual, ou que seria mais consensual, que tem a ver com a questão da implantação de bombas de calor e da utilização de bombas de calor nos focos habitacionais e não só. Qual é a objeção que este deputado relator coloca? É o facto de, quer do ponto de vista do aprovisionamento e da segurança do aprovisionamento em termos de energia dos Estados-membros, e em particular do nosso, com a nossa própria realidade, que é necessariamente diferente das realidades de outros países europeus, quer do ponto de vista do próprio impacto sobre os preços da energia para as populações, para as empresas, o caráter de proporcionalidade dessas medidas, do nosso ponto de vista, não fica demonstrado, quer na instrução do processo, do ponto de vista da preparação do processo legislativo, nem na consulta às partes interessadas, que pura e simplesmente não existiu, quer na vertente da, digamos, fundamentação técnica, porque a nossa própria experiência, enquanto país, já demonstrou que muitas das vezes medidas do ponto de vista técnico, regulamentar, etc., não se repercutem no consumidor final do ponto de vista dos preços, e que o facto de nós estarmos a produzir sem armazenar ou estarmos a produzir sem garantias da sua utilização não é só por si, digamos, a garantia que possa salvaguardar, digamos, a eficácia e a concretização efetiva desses resultados em função das medidas e dos seus objetivos apontados. Não querendo abusar da vossa paciência, não querendo alongar muito mais, eu diria que, mais do que haver uma inversão de ónus da prova, de que dizer que eu não estou ainda satisfeito quanto à demonstração e fundamentação de que estes princípios sejam melhor alcançados, ou mais bem alcançados, peço desculpa, a partir de uma ação comum, de uma forma indiscriminada relativamente à própria quantificação, do ponto de vista técnico, dos mecanismos e dos equipamentos a considerar, ou seja, a partir de 50 kW de produção, já os 30 dias não chegam e abaixo de 50 kW na produção, os 30 dias são mais do que suficientes. Há aqui uma, como dizemos, do ponto de vista técnico e estratégico, acima de tudo, uma opção que não está defendida e fundamentada, até por um aspecto, e com isto termino, Sr. Presidente, que é onde depois bate o ponto, como se costuma dizer, quanto à proporcionalidade. É que as entidades, quer as autoridades, quer depois as entidades do ponto de vista da política energética, mas também da sua própria interação com as estruturas e com os padrões de consumo, com as redes de transporte e distribuição ao nível local e regional, não nos parece que seja aceitável que, deste ponto de vista, em medidas concretas deste teor, haja a sobreposição de uma medida geral e abstrata para todos os Estados-membros da União Europeia, sem cuidar de saber sequer o posicionamento e as melhores opções em cada local, em função do próprio mix energético dessa realidade, que pode variar de região para região. E temos aqui pessoas que poderão confirmar a diversidade de situações que no nosso próprio país existem, quanto mais no contexto da União Europeia, e daí que haja essa objeção e essa crítica que tem de ser consequente, e não é uma crítica genérica quanto ao mérito ou demérito da proposta, é uma crítica sobre as consequências que isto coloca ao nível da própria proporcionalidade e subsidiariedade das medidas apontadas no que diz respeito àquilo que compete à Comissão e à Assembleia da República aferir. Peço desculpa por me ter alongado, como diz o outro, não tive tempo de ser mais curto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Portanto, penso que foi bem explicitado o ponto de vista do Sr. Deputado e, portanto, está aberta a discussão. Tenho um pedido de inscrição. Faz favor, Sr. Deputado Bruno Nunes.
Senhor Presidente, não obstante, obviamente, os direitos individuais de cada um dos deputados, ressalvar que, e comunicar à Comissão, creio que será do conhecimento de todos, de facto o parecer na Comissão de Ambiente até foi elaborado pelo Chega, foi votado por unanimidade, ou seja, o Partido Comunista estava presente e não foram colocadas estas questões. Entendemos também, olhando para o parecer, e obviamente sendo um direito do relator, a sua opinião, entendemos também que este parecer que nos é enviado pelo Partido Comunista Português em sede da 4ª Comissão, das 10 páginas, 5 são a opinião pessoal. E aqui o que nos compete analisar tem de facto a ver com o princípio da proporcionalidade e da subsidiariedade, e o Chega sabe aquilo que analisou, bem como aquilo que fez de relato na Comissão de Ambiente, aliás, secundado por todos os partidos, nomeadamente pelo Partido Comunista.
Tinha pedido... Não. Não sei se... Responde depois no fim às questões, talvez. Não sei de quem pôs. Sr. Deputado Paulo Muniz, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos aproveitar esta oportunidade, como foi bem explicitado no início dessas intervenções, também para, obviamente, expressarmos uma posição política e de forma. A primeira nota que gostaríamos de deixar, de facto, tem a ver com a constatação que o PCP em sede da Comissão, que em razão da matéria é especializada neste âmbito, absteve-se ao assunto que agora, aparentemente, digamos, tem uma maior, pelo menos na nossa interpretação, dissonância nas matérias ou nos conceitos da proporcionalidade e da subsidiariedade. Vamos agora à questão da substância, o que é que está em jogo. Há aqui um problema de base. Nós estamos aqui a discutir isso por causa do Sr. Putin. Porquê? Porque o Sr. Putin decidiu invadir a Ucrânia, cria uma guerra, lança um problema enorme energético em toda a Europa, e a Europa vê-se na contingência de encontrar fontes alternativas energéticas, é disso que estamos a falar, energéticas não só para a produção
digamos, de energia elétrica, cá está, como de toda a economia que dependia do gás russo que foi cortado. E, portanto, isto tem uma razão primeira, essa urgência, sobre essa matéria, não surge de uma vontade espontânea, nem de um planeamento estratégico da Comissão Europeia e da União Europeia. Dito isto, o que é que se pretende aqui? Pretende-se acelerar a implantação das energias renováveis. E é aqui que o tema da proporcionalidade, mas fundamentalmente o da subsidiariedade, por definição técnica, do nosso ponto de vista, cai por terra. Qual é o problema que o deputado Bruno Dias e bem apontou no tema da produção das energias renováveis? Tem a ver com aquilo que é o excedente da produção, naquelas que têm um caráter volátil, e esse excedente poder não ser aproveitado. Isto só se resolve, tecnicamente, do ponto de vista da eletrotecnia, em duas formas. Ou se armazena, acumula para se gastar mais tarde com a ineficiência associada, ou se consome na hora, porque ela é volátil ou é consumida ou perde-se, ou se armazena. Ora, o armazenamento em grande escala é um tema técnico ainda em grande desenvolvimento, porque as baterias é o calcanhar de Aquiles de toda a ciência eletrotécnica moderna, e só nos telemóveis e nos pequenos equipamentos é que teve, digamos, um avanço tecnológico substancial nos últimos anos. A grande capacidade de armazenamento faz-se hoje, essencialmente, do ponto de vista das baterias, em grande medida, como se fazia há 100 anos as baterias dos automóveis. E, portanto, há muita progressão a ser feita na investigação nessa área e não é, por si, a solução para grandes produções energéticas à escala dos países. O que é que resolve esse problema? As chamadas redes transeuropeias, ou, se quiser, as interligações das grandes redes elétricas. Porquê? Porque numa determinada hora eu em Portugal posso estar a ter excedente de eólica, à mesma hora que França, porventura, por razões do ciclo de carga e de resposta do consumo em França, haver uma necessidade. E é esta interligação, quanto mais vasta for, melhor e mais equilibrado é todo o sistema. Em cada ponto onde houver excesso, ele será seguramente absorvido por onde houver falha. Portanto, no próprio conceito técnico da implantação de energias renováveis, se há abordagem que tem que ser feita, é uma abordagem pan-europeia, pelo menos, idealmente até mais extensiva. Portanto, aqui o olhar para isto, ou reduzir à dimensão nacional, ou seja, entendendo que o princípio da subsidiariedade está a ser violado, é um contraconceito, é um contraciclo ao que se pretende, e não é só por a razão da urgência. Isto que estou a dizer é uma realidade que, aliás, como se sabe, tem sido debatida na perspectiva diferente do PS, em que o Governo não está a promover aquilo que precisa para as interligações elétricas através dos Pirineus. Aliás, é um tema recorrente que temos debatido, e por conseguinte, daí a importância dessa matéria, e por isso o PSD ter posto este enfoque na urgência dessa matéria, ao invés do hidrogênio, que em 2030 aparentemente estaremos como primeiro exportador. Bom, dito isto, claro que a subsidiariedade neste quadro tecnológico não nos parece que faça sentido ser argumento. E a proporcionalidade ainda, digamos, numa escala menos plausível, porque estas matérias ou são feitas do ponto de vista do incentivo à escala da Europa, porque depois há questões normativas técnicas, de interligação de equipamentos às redes, de utilização de equipamentos que são produzidos em escala, em grande quantidade, porque tanto servem para o país A, para o país B, para o país C. Por conseguinte, a proporcionalidade aqui também nos parece que vem ajudar ao invés de ser um contratempo. E isto, dito isto, nós entendemos que quer a subsidiariedade, quer a proporcionalidade, não só não são, neste caso, do nosso ponto de vista, um óbice, como são essenciais à implantação de uma Europa verde, que aliás é um grande desígnio da Comissão Europeia na tomada de posse da senhora Presidente, mas que a guerra da Ucrânia veio funcionar como um acelerador tecnológico na área da energia verde. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Jorge Seguro Santos, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e senhores deputados, cumprimento o Sr. Deputado Bruno Dias. A quem agradeço a oportunidade de termos aqui este debate e esta reflexão, que eu acho que é... E, aliás, queria saudá-lo precisamente pelo facto de ter colocado a opinião do relator, porque permite que esta comissão seja uma comissão onde se debata com bastante profundidade os temas, e eu acho que isso é muito salutar na Assembleia da República, porque, desde logo, nos permite chegar a conclusões mais fortes e mais sólidas.
Dizendo isto, dizendo que, e começando por dizer que não estamos de acordo com aquilo que é o parecer, porque efetivamente nós somos favoráveis à existência de uma política europeia de energia que seja ela toda coerente, e este documento, que aliás, este regulamento, que aliás ele próprio refere que é temporário e extraordinário, faz todo o sentido precisamente na construção de uma política europeia de energia. E na qual, aliás, o Sr. Deputado Paulo Muniz abordou há pouco essa questão, este documento e este regulamento é-nos favorável naquilo que é a nossa estratégia, a estratégia nacional, que penso que nos une a todos os partidos da direita à esquerda, que tem a ver com a questão das interligações. E nós só conseguiremos efetivamente ter objetivos claros e resultados naquilo que, que é a política das interligações, se efetivamente apostarmos numa política europeia de energia. E essa política europeia de energia em nada condiciona aquilo que são os desafios de cada um dos países. Aliás, Portugal é um país que desde sempre, desde a primeira hora, tem tido objetivos muito acima daquilo que são as metas europeias, quer ao nível da implementação das renováveis, quer ao nível daquilo que são outros objetivos, como seja a questão da eficiência energética. E em nada nos choca que existam instrumentos da União Europeia que sobre eles possam produzir efeitos. E é precisamente essa a estratégia que nós apostamos. Como há pouco foi referido, neste contexto da guerra da Ucrânia, em que passámos de uma situação de dependência, nós, e quando dizemos passámos, é passámos continente europeu, passámos espaço da União Europeia, de uma dependência daquilo que é a produção de energia a leste, nomeadamente da Rússia, em que nós temos forçosamente de acelerar os mecanismos que temos disponíveis para não só substituir a produção de energia que vem de leste, por um lado, como, por outro lado, assumir dois objetivos. Segurança do abastecimento, ou seja, cada um dos países e o espaço da União ser capaz ele próprio de produzir alternativa àquilo que era de antes, aquilo que era dado como um dado garantido e sem problemas que vinha de leste, por um lado, como, por outro lado, aproveitar esta oportunidade para a produção de energia que tenha dois contextos. Energia endógena, produzida pelos próprios países, mas energia renovável. E é esse objetivo que eu acho que faz todo o sentido, quer ao nível da estratégia da União Europeia, quer ao nível da estratégia do nosso país, nós assumirmos precisamente este objetivo. Eu acho, de qualquer forma, Sr. Deputado Aurélio Dias, e permita-me que o saúde na reflexão que faz, este debate é muito importante, porque é um debate que faz todo o sentido nós fazermos, porque efetivamente, eu costumo ter como melhor definição de energia o sangue da economia. E, portanto, isto não significa que cada um dos países não tenha preocupações e tenha objetivos que são nacionais naquilo que tem a ver com a produção de energia, com a sua independência energética, com a sua capacidade de produção de renovável. Onde Portugal, aliás, está muito bem. E acho que nós temos de continuar a progredir nesse sentido. Mas, por outro lado, não só pelo facto de fazermos parte de uma União Europeia, mas também pela oportunidade que isso pode significar, a questão das interligações, que pode significar para Portugal, nós devemos estar o mais possível integrados nas políticas europeias de energia. Nós já o fazemos em muitas partes. O ano que passou foi um ano que eu acho que foi muito negativo desse ponto de vista, onde nós acabámos por não só consumir muita energia fóssil, com base de energia primária fóssil, mas também com muita energia proveniente de fora do nosso país. E não foi um bom ano, mas foi de facto um ano excepcional, especialmente pela questão da seca e pela importância que a energia hídrica tem em Portugal. O que é que nós temos que fazer? É precisamente aquilo que está no regulamento. É acelerar a nossa capacidade de licenciamento, nomeadamente naquilo que são as renováveis, que têm hoje, do ponto de vista económico, do ponto de vista financeiro, grandes vantagens em relação às outras, especialmente o solar, onde Portugal ainda tem um claro caminho para fazer. Basta dizer que a nossa capacidade, nossa implantação de energia solar em pouco passa o giga de capacidade e pode chegar muito mais longe do que isso. Precisamos de apostar na nossa rede, precisamos de ultrapassar, já agora permitam-me aqui um parênteses, as dificuldades de licenciamento que são quase sempre existentes do setor, precisamente que é o setor que deve proteger aquilo que tem a ver com a defesa das alterações climáticas, e fecho parênteses, é precisamente daí, e temos de encontrar mecanismos. Este regulamento vai nesse caminho, vai nesse sentido. E as preocupações que o seu deputado, por qualquer razão, possa ter e possa de alguma forma dizer, mas eu mesmo assim ainda tenho aqui uma dúvida, Sr. Deputado, eu acho que são completamente ultrapassadas com a expressão do temporário extraordinário, porque precisamente nós vivemos situações de exceção na União Europeia e temos de ter capacidade de os ultrapassar. Contar com isso, com a questão de poder ter um regulamento que, a nosso ver, não viola nem os princípios da subsidiariedade nem da proporcionalidade, faz todo o sentido. E já agora, Sr. Deputado, eu queria recordar-lhe que o Sr. Deputado achou que não tinha reservas em relação à própria mais-valia do regulamento. Eu penso que a discussão foi mais ou menos, tinha mais em relação aos efeitos que possa produzir. Bem, para isso é que os Parlamentos também podem fazer um acompanhamento mais próximo, precisamente, do funcionamento deste regulamento. Mas nós estamos completamente satisfeitos com aquilo que é este mecanismo e daquilo que ele pode significar na política europeia de energia e, neste caso, para Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu só queria pedir desculpa ao deputado Bruno Dias, mas eu tenho mesmo que me ausentar e, pela estima e pelo respeito que lhe tenho, não podia sair sem lhe dar essa satisfação, mas os meus colegas vão me transmitir. Desculpe.
Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não é para retribuir esta gentileza, mas eu é que tive um esquecimento logo assim que cheguei, peço desculpa por isso, que foi de não dar a explicação que se impunha do meu atraso nesta reunião, que se devia à reunião com o Sr. Ministro da Economia, que está em simultâneo a acontecer, e da qual eu tive que sair, ausentei-me para vir ter com Vossas Excelências, e daí também o atraso na minha chegada. Eu queria fazer uma referência muito breve, porque as posições estão clarificadas. Também me parece que está confirmado e clarificado que, ao contrário do que foi dito, não houve unanimidade na Comissão de Ambiente. Não houve. Portanto, há aí uma fake news qualquer que a gente vai ter de desmistificar. E eu não vou estender-me em comentários, queria só clarificar da minha parte duas ou três questões que os senhores deputados Paulo Meniz e Jorge Seguro Sanches colocaram. Em primeiro lugar, valorizando até esta reflexão que o deputado Paulo Meniz partilhou no debate sobre o problema da não utilização da energia renovável que é produzida, depois se desperdiça, e porque ainda não estamos, do ponto de vista tecnológico, com o grau necessário de desenvolvimento para os acumuladores, para o armazenamento da energia. Ora, precisamente por isso é que esta multiplicação que se alegadamente pretende com este regulamento, esta multiplicação de unidades de produção de energia a partir do solar fotovoltaico, sem que haja depois os necessários e correspondentes meios do ponto de vista técnico para esse armazenamento, sendo que a maioria, a esmagadora maioria da população não é noctívaga, não passa os dias em casa e as noites fora, é horário, e portanto quando aquela energia está a ser produzida, as pessoas não estão em casa a utilizá-la, mesmo no regime de autoconsumo que o regulamento prevê. E portanto, eu queria deixar isto bem claro, porque eu julgo que poderei não ter esclarecido logo à partida. O relator e o partido do relator não são contra o incentivo e a utilização de energias renováveis. O que nós não consideramos é que este regulamento seja o contributo que se impõe para esse objetivo. Nós não estamos a falar sequer de ultrapassar as dificuldades, ou por outra, estamos a falar em ultrapassar da pior maneira possível as dificuldades de licenciamento que o deputado Jorge Seguro Sanches mencionou e que são reais e que nós temos constatado. Ultrapassar essas dificuldades de licenciamento implica reforçar as capacidades de análise técnica, de resposta atempada aos processos e aos projetos, e não dizer que, se os senhores não tiverem tempo de responder, avança na mesma, sem cuidar de saber impactos concretos daquela instalação no plano ambiental, no plano da saúde pública, no plano da própria rede, pode ser uma redundância ou por outra, um excesso de produção para uma rede que não está preparada para aquela instalação e, portanto, o nosso ponto, digamos assim, a nossa mensagem é de que as questões reais que se colocam hoje à Europa e ao mundo, eu diria, da segurança no aprovisionamento de energia, do controle dos preços da energia e da aposta efetiva na produção de energias de fonte renovável, esses três desígnios, digamos assim, do nosso ponto de vista, não são proporcionalmente colocados em marcha por medidas como esta. Até porque a abordagem pan-europeia para as opções políticas, estratégicas, até técnicas, como os seus deputados colocavam, não fica demonstrado que haja a capacidade de aplicação, e com isto termino mesmo, Sr. Presidente, a capacidade de aplicação das medidas que o próprio regulamento prevê. Ou seja, se nós multiplicarmos os painéis fotovoltaicos dos telhados, em que dimensão? Em quantas casas? Com quantos projetos? Com quantos pedidos? Com que concretização expectável? Com que disponibilização de equipamentos no mercado já? Porque isto é para aplicar agora já, não é para daqui a um ano. Daqui a um ano isto está a acabar. Nós temos resposta para isto, nem nós nem a Comissão Europeia. Porque a Comissão Europeia disse que não há verificação do impacto orçamental, já se sabe que não se coloca o problema, mas do ponto de vista económico, do ponto de vista das próprias redes e do ponto de vista da consulta às partes interessadas, não há nada que nos permita ter elementos para responder que sim a essa pergunta. A resposta é não. E por isso é que, perante essa resposta de que não esteja demonstrado, a proposta deste relator foi este o sentido. Mas, naturalmente, respeitando e compreendendo plenamente os posicionamentos dos partidos e agradecendo muito os comentários e as intervenções dos senhores deputados, dou por fim da apresentação e coloco à consideração do senhor Presidente e dos senhores deputados. Muito obrigado.
Senhor Carlos e caros colegas, eu acho que foi um debate esclarecedor, portanto ficou claro onde é que há convergência e onde é que há divergência. Eu, sem pretender entrar no debate, acho que houve um aspecto que também não foi mencionado e que não me parece que seja irrelevante, que é a questão da lealdade da concorrência no mercado único. Uma vez que, ao adotar-se num período transitório um conjunto de medidas excepcionais, se fosse cada um isoladamente a fazê-lo e uns fizessem e outros não, isso introduziria, na minha opinião, alguma distorção de concorrência. Mas, portanto, isto é apenas um aspecto colateral desta discussão, que, do meu ponto de vista, creio que foi esclarecedora quanto à questão essencial que é da energia. Enfim, não foi possível que aconteça quanto à questão da subsidiariedade e da proporcionalidade, particularmente sobre a questão se isto se faz melhor exclusivamente no plano nacional ou se faz melhor conjugando os planos nacional e europeu. Não tenho mais pedidos de esclarecimento e, assim sendo, porei à votação o parecer. E, assim sendo, quem vota a favor, faz favor de se manifestar. Quem vota contra, faz favor de se manifestar. Portanto, PSD, PS, portanto, não há, portanto, abstenções. O relatório foi rejeitado e eu acho que devemos dar por concluído, obviamente, o escrutínio em condições normais. Se não tivesse sido o facto do regulamento já ter sido aprovado, prosseguiria, mas assim não parece fazer qualquer sentido. E dou, portanto, encerrado o ponto 6º e passaria de imediato ao ponto 5º e passaria de imediato ao ponto 6º, que tem a ver com a apreciação e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para a realização de uma visita de trabalho à região autónoma da Madeira. Dou a palavra ao Sr. Deputado Sérgio Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas. Apenas para informar a Comissão que o PSD retira o seu requerimento para esta visita. Muito obrigado.
Então, retirado o requerimento, obviamente não haverá discussão e dou por encerrado o ponto e, portanto, ficaremos a aguardar outras propostas de outros grupos parlamentares, incluindo o PSD, naturalmente, para que possamos cumprir o nosso programa de atividades. E passaria ao ponto 7º da ordem de trabalho, que tem a ver com a discussão do projeto de resolução do PAN, que recomenda ao Governo que tome as diligências necessárias junto à Comissão Europeia para assegurar a intervenção do Fundo de Solidariedade com vista ao financiamento das medidas de resposta aos prejuízos causados pela situação de cheias ocorridas no mês de dezembro de 2022. E é assim, com todo o gosto, que dou a palavra à senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, começo por cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e recordar que esta iniciativa foi apresentada na sequência das cheias que ocorreram na área metropolitana de Lisboa e também no distrito de Porto Alegre. Depois desta iniciativa, já se verificaram outras situações de cheias graves noutras zonas do país, nomeadamente no Norte, no Alentejo, no Algarve, Alto Minho. Todas as situações foram de precipitação especialmente intensa, com estragos ao nível estrutural, mas também ao nível dos estabelecimentos comerciais, estradas, culturas agrícolas, rede ferroviária, infraestruturas municipais, património histórico, entre muitas outras. Só no caso de Lisboa, ascendem já a perto de 300 milhões de euros os cálculos dos estragos provocados. Se juntarmos outros prejuízos, nomeadamente nas habitações, o valor é muito superior. Neste sentido, esta iniciativa visa, e também sem estar aqui a aprofundar, que a mesma é do conhecimento de todos, é preciso avaliar se é possível ou não recorrer ao Fundo de Solidariedade da União Europeia, um mecanismo que poderá dar um financiamento adicional à resposta pública a estas cheias, nomeadamente por parte do realojamento das vítimas, reabilitação de casas, uma componente que está fora do programa aprovado pelo Governo. As situações de cheias e inundações são os casos típicos que justificam a ativação deste fundo, como aconteceu, por exemplo, na Europa Central no verão de 2002, mais recentemente apoiou também a Letónia e a Lituânia nas grandes cheias de 2017, ou a Itália, Bulgária e Roménia nos prejuízos das cheias de 2018. Isso é certo que a ativação deste fundo existe regras estreitas e muito restritas ao elevado número de prejuízos, também não é menos certo que a contabilização de todos os estragos, mesmo em Lisboa, ainda não está totalmente contabilizada. Nesse sentido, o que se propõe é que a Assembleia da República se manifeste favoravelmente no sentido da ativação deste fundo junto à Comissão Europeia, isto se tendo em conta os valores globais e prejuízos, se assim os valores globais e os prejuízos assim o justificarem. Não pretendemos de forma alguma limitar ou constranger a ação do Governo, apenas pretende dar suporte político a quaisquer diligências que venham a ser promovidas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, está, portanto, aberta a discussão. Eu já agora, se me é permitido um breve comentário, nas minhas funções em anteriores reencarnações, fui bastas vezes confrontado com a eventualidade de acionamento deste Fundo de Solidariedade. Eu gostaria de chamar a atenção que, se porventura ele não foi modificado, e creio que não, que é o Regulamento de 2002, ele só se aplica a infraestruturas públicas. Ou seja, só se aplica, não se aplica todos os prejuízos do setor privado, portanto só se aplica, portanto está por implicações de grandes calamidades, terremotos, etc. E quando as estradas, os caminhos, as telecomunicações, e exige um limiar mínimo, que normalmente é muito elevado, para poder ser acionado. Portanto, é só para chamar a atenção que o volume do cálculo dos prejuízos não pode ser feito na sua globalidade, mas tem de ser feito exclusivamente no que às infraestruturas públicas diz respeito. Portanto, pedidos de intervenção. Aliás, aqui a senhora deputada Edith Estrela também é uma entendida na matéria, que ela fez um relatório muito relevante sobre esta matéria em 2006, creio. Portanto, pergunto quem pretende usar da palavra para ela. Deputado João Paulo Rebelo.
Sr. Presidente, muito obrigado. Muito sucintamente, agradecer naturalmente a presença da senhora deputada do PAN e dizer-lhe que, compreendendo evidentemente o espírito com que, solidário, nomeadamente com que e perfeitamente a sua intenção com a apresentação deste projeto de resolução, de facto, o Sr. Presidente, na sua, enfim, digamos, na intervenção que fez ainda agora, deixa espelhadas o que são as nossas principais dúvidas relativamente a isto. Do nosso conhecimento é que estão neste momento a ser justamente quantificados os prejuízos e, portanto, enfim, não se nos oferece dizer muito mais do que parecer-nos extemporâneo, porque a senhora deputada fez referência justamente na exposição e na apresentação que fez do projeto, portanto, conhece digamos, o regulamento, conhece como funciona o Fundo de Solidariedade da União Europeia, portanto temos que atingir de facto determinados parâmetros que hoje manifestamente não sabemos se são atingidos ou não e portanto não nos parece, enfim, bem sabemos que não vamos fazer aqui nenhuma votação, não vamos determinar já, digamos, a vida deste projeto de resolução, mas de qualquer das maneiras não queríamos deixar de emitir esta opinião aqui em sede de comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Rocha.
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimentá-lo, cumprimentar todos os presentes, cumprimentar a Sra. Deputada do PAN, que apresenta aqui um projeto de resolução que nos parece pertinente. Existindo um Fundo de Solidariedade que tem 500 milhões anuais para os Estados-membros no caso de grandes catástrofes naturais ou emergências, e uma vez que este fundo já foi utilizado noutras cheias, tem sentido que se proceda, como aliás o Primeiro-Ministro António Costa indicou, a um levantamento a ver se nos podemos candidatar ao fundo ou não. Portanto, nesse sentido, o que importa saber, aliás, como o Sr. Deputado do Partido Socialista disse, é se já estão, não sei se a Sra. Proponente tem alguma informação, se já estão reunidas as condições para se fazer o pedido de intervenção do Fundo de Solidariedade da União Europeia e se já foi financiado algum montante a título retroativo, porque o primeiro passo é precisamente fazer-se o levantamento dos danos. Obrigada.
Sr. Presidente, peço desculpa, apenas acrescentar, que é, enfim, já todos percebemos, absolutamente determinante esta questão da avaliação dos prejuízos, dos danos, sob pena de o próprio Estado, enfim, o Governo fazer, representando o Estado português naturalmente, fazer figura, permita-se uma expressão tonta, a pedir um auxílio ao qual manifestamente sabe que pode não ter direito. Muito obrigado.
Senhora Deputada, faz favor.
Muito obrigada. Agradeço a todos as intervenções, mas também os contributos e as perguntas daquela que é a nossa percepção, para além das infraestruturas públicas, de acordo até no seguimento da pandemia, o mecanismo foi alterado, permitindo também o realojamento. Há já uma estimativa, nomeadamente na área metropolitana de Lisboa, de 292 milhões de euros de prejuízos, o que, a somar às outras regiões do país, muito provavelmente Portugal irá atingir o teto máximo. A urgência, de alguma forma, também desta opção, decisão política ou deste respaldo político prende-se com o facto de estar em curso um prazo de 12 semanas contados a partir de dezembro, isto pelo menos relativamente às cheias iniciais, e é fundamental acautelar que Portugal pelo menos dá início a este processo, sem prejuízo depois dos demais prazos em curso e da fundamentação ou dos valores que venham a ser em definitiva apurados, que o processo se inicia dentro dos prazos, porque se este fundo existe e se de facto temos danos, como é do conhecimento público, evidente, de elevada monta, e também há aqui a necessidade depois de adaptar o próprio território, mas isto já será outro tipo de apoios. Parece-nos que, existindo este Fundo Social Europeu, Portugal, tendo-se visto a braços com estas cheias que tiveram um efeito devastador, fará todo o sentido ponderar-se esta candidatura e o recurso a estes apoios.
Ainda um pedido de esclarecimento da Sra. Deputada Edith Estrela, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A intervenção da Sra. Deputada Inês Sousa Real, que eu agradeço, suscitou-me uma dúvida. Referiu que só em Lisboa já estava feita uma avaliação de 200 e não sei quantos milhões, 292 milhões de euros. E a perguntar era onde é que, se são informações oficiais, e se estão quantificadas as verbas referentes a cada uma, designadamente em património público, em relação a realojamentos, enfim, se há um documento oficial a que nós possamos aceder, porque eu lamento se sou ignorante, mas de facto não conheço nenhum documento oficial dessa natureza. E tendo em conta, enfim, experiência passada, duvido que já haja possibilidades de apresentar um documento à Comissão Europeia, porque esses documentos têm de ser muito detalhados, têm de ser muito bem mensurados, têm de ser muito bem justificados e ainda não, ou julgo eu, que ainda não decorreu tempo suficiente para que se possa fazer um trabalho dessa natureza com todo o rigor e com toda a profundidade que é sempre exigido. Muito obrigada.
Por favor, senhora deputada.
Este montante, os 292 milhões de euros, foi avançado pelo Conselho de Ministros da passada quinta-feira, portanto foi o próprio Governo que avançou com este número. Daquilo que temos a percepção, refere-se a estragos entre infraestruturas, ferrovia, também infraestruturas municipais, inclui também alguma monta em relação a restaurantes ou estabelecimentos comerciais, mas o maior relevo é de facto para as infraestruturas públicas, pelo menos daquilo que é do nosso conhecimento, do comunicado que foi emanado por parte do Governo do Conselho de Ministros. Imagino que os senhores e senhores deputados também. Esta avaliação é do Governo, portanto não é nossa e falta ainda apurar os estragos relativamente às demais regiões do país. Reitero que o PAN está, como sempre esteve, disponível para, evidentemente, se necessário, trabalhar em conjunto com a Comissão o projeto de resolução. As 12 semanas estão a correr, parece-nos que, acima de tudo, tendo em conta também que Portugal não é um país com recursos financeiros elevados para poder dispensar este tipo de mecanismos e de auxílio, faz-nos todo o sentido que se respalde o Governo no sentido de recorrer a este fundo, tendo em conta que, pelo menos só na área metropolitana, o próprio Governo já identificou este valor.
Sr. Deputado Edith, ele tem ainda outro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito sucintamente, só para dizer o seguinte: uma coisa é uma estimativa de custos e outra coisa é uma fundamentação e mensurar em relação a cada um dos itens de que, consta, que são referidos no regulamento do fundo. E, portanto, a única coisa que eu estava a dizer, obviamente que esse trabalho está a ser feito, obviamente que não passa pela cabeça de ninguém que, se nós tivermos direito a recorrer ao fundo, o não façamos, e que esse trabalho não é um trabalho que possa, da experiência que eu tenho e daquilo que acompanhámos ao longo dos 10 anos que estivemos já no Parlamento Europeu, é um trabalho que tem de ser feito com muito rigor e que demora bastante tempo. E, portanto, uma coisa é fazer uma estimativa, e todos nós sabemos que foram prejuízos elevados, obviamente, mas depois é preciso ver o que é que é, o que é que entra e que é coberto pelo fundo e o que é que tem de ficar de fora. Era só isto que gostaria de chamar a atenção. Obrigada.
O deputado Bruno Dias, mas já agora aproveitava para dar um esclarecimento adicional e que me parece que está a passar aqui um pouco ao lado. É que, para que o fundo seja acionado, é preciso que os prejuízos em infraestruturas públicas atinjam um valor que seja uma determinada percentagem do PIB. Creio que é 0,6% para o catástrofe nacional e há um volume mais reduzido quando as catástrofes são classificadas de regionais. E esse valor é sempre astronómico. Porquê? Porque a União Europeia considera que catástrofes de pequena dimensão, entre aspas, devem ser os Estados-membros a financiar. Portanto, é preciso que depois da inventariação destes prejuízos, o seu montante atinja esse limiar que permite a candidatura. E esse limiar é muito, 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 muito elevado. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caso a região em causa na qual ocorreu a catástrofe seja afetada, e estamos a falar ao nível do NUT 2, nós estamos a falar de situações diferenciadas no território nacional. E, portanto, há um retrato que pode ser feito do que aconteceu em dezembro e janeiro na área metropolitana de Lisboa, e há outro retrato sobre o que se passou no Alentejo, por exemplo. Estamos a lembrar dos acontecimentos no Conselho de Campo Maior e no Estado de Porto Alegre, em que ainda hoje, salvo erro, ainda hoje, hão de estar elementos da engenharia militar a acompanhar o serviço às populações, nomeadamente com a disponibilização de pontes móveis, etc. E, portanto, tudo isso, toda essa operação, não apenas o restabelecimento das infraestruturas públicas que o Sr. Presidente mencionou, mas também o funcionamento e a reposição dessa capacidade, mas também do ponto de vista do impacto para as populações, é uma informação que deve ser apontada no prazo das tais 12 semanas que já foram aqui mencionadas. E a palavra que o regulamento comunitário utiliza, a palavra, ou a expressão, é todas as informações disponíveis sobre. Portanto, todas as informações disponíveis sobre, e depois entra o total dos prejuízos diretos e o seu impacto na população, na economia e no ambiente, a estimativa dos custos das operações, como a que eu exemplifiquei há pouco com a engenharia militar, etc. Mas depois, o que se passou em Lisboa, área metropolitana, é uma coisa, outra no Alentejo, outra em Vila Nova de Cerveira, como também acompanhámos. E por isso mesmo, dizer que a oportunidade no tempo, eu diria que é o fator primordial. E daí que o regulamento diga todas as informações disponíveis sobre, porque era só o que mais faltava, que um Estado-membro, ainda para mais quer dizer com as necessidades e os problemas que estão a ser sentidos no terreno, não apresentasse junto da Comissão Europeia as diligências necessárias para aceder ao Fundo de Solidariedade Europeia, pelo facto de não ter conseguido reunir os relatórios altamente detalhados que seria desejável. E, portanto, são as informações disponíveis que, no prazo de 12 semanas, devem ser entregues aos serviços competentes no contexto da União Europeia. O Sr. Presidente, no entanto, menciona também um aspecto que não podemos ignorar, naturalmente, que tem a ver com a fasquia, digamos assim, para a definição, no contexto do território em concreto, da catástrofe natural de grandes proporções ou da catástrofe natural regional. Daí os limiares que mencionou. Dito isto, o Primeiro-Ministro, no plenário da Assembleia, respondeu, e respondeu ao PCP, até houve uma altura que até ficou um pouco incomodado, até hoje não percebemos porquê, mas ficou um pouco incomodado pela pergunta e passa para a cabeça de alguém a gente não fazer os apoios necessários. É que ainda hoje se pode dizer que também não passava para a cabeça de ninguém que os apoios Covid não chegassem aos pequenos negócios, e isso foi o que aconteceu, é que os apoios Covid não chegaram aos pequenos negócios, muitos deles. E, portanto, nós consideramos, já naquele debate em plenário, chamámos a atenção e questionámos, como diz o outro, perguntar não ofende, sobre o que seria de esperar relativamente às diligências do governo português nesta matéria junto do Fundo de Solidariedade, nomeadamente, e, por outro lado, a questão concreta de que não se perca tempo, que eu acho que essa é a mensagem essencial sobre a qual julgo que haverá consenso, é que não se perca tempo na tomada de medidas necessárias para que os apoios que estão aí e que podem ser utilizados e disponibilizados não se percam, não se perca a oportunidade por falta de resposta necessária na intervenção junto destas entidades. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer a todas e a todos os contributos, mais uma vez, e as questões levantadas. As cheias, como todos temos a percepção, tiveram de facto um efeito devastador para as várias regiões, vão ter de certeza repercussões até para anos subsequentes, seja ao nível de atividades como a agricultura, o comércio, a própria habitação e serviços. Existindo este mecanismo do Fundo Solidário Europeu, parece-nos que é fundamental que Portugal, podendo em tempo, apresente esta candidatura. Esta recomendação, esta resolução, tem esse caráter, é resolutivo, ou seja, não formaliza a candidatura, e portanto, não formalizando a candidatura, é evidente que os mecanismos e elementos que com todo o rigor devem acompanhar a mesma, não nos cabe à Assembleia da República substituir ao Governo nem ao Estado, e portanto, nada disso é aqui posto em causa. Agora, tendo em conta não só que a resolução também é uma posição política da Assembleia da República, também dá um sinal de preocupação com as populações e com a tragédia que as atingiu. Parece-nos que é importante que a Assembleia da República se pronuncie, respalda até aquela que é a decisão do Governo de recorrer a este Fundo Solidário, até porque, recordo, se tal não aconteceu, se não acontecer dentro do prazo e se não for feita esta candidatura, o que muito provavelmente vamos ter é outros fundos e outros dinheiros públicos a terem que ser canalizados para suprir estas necessidades que fazem muita falta em tantos outros setores da nossa sociedade. E por isso, mais uma vez, colocamos à inteira disposição da Comissão para limar o que for necessário no projeto de resolução e, tendo bem presente os limites, quer regionais, quer nacionais do PIB, parece-nos que o que está aqui em causa, de facto, é demasiado importante para não também não nos posicionarmos junto da população, mostrando a importância que possa ter o fundo e o recurso a este Fundo Solidário Europeu para o nosso país. Obrigada.
Obrigado, Senhora Deputada. Creio que encerramos assim este debate, também creio que foi esclarecedor. E e, portanto, reservando-se naturalmente os partidos para o plenário para a posição que acharem adequada. Agradeço à senhora deputada ter vindo expor a sua iniciativa e dou por encerrado este ponto, passando ao ponto 7º da nossa ordem de trabalho, ponto 8º, aliás, que são outros assuntos e relativamente aos quais eu tenho algumas informações a dar, essencialmente do que diz respeito à organização dos nossos trabalhos futuros. E assim, portanto, gostaria de lembrar-vos que teremos uma nossa reunião ordinária da CAI de 2 a 8 dias. No dia 25 de janeiro haverá uma conferência de presidentes, como sabe, o Presidente reúne regularmente com os presidentes das comissões e é normalmente pedido aos presidentes que indiquem alguns pontos que queiram inscrever na ordem de trabalhos. Eu pedi para inscrever um ponto, essencialmente, que tem a ver com uma reflexão sobre a questão da sobreposição de iniciativas à mesma hora, quando elas têm um caráter horizontal. E isso foi inspirado na reunião que tivemos com a comissária Elisa Ferreira sobre o programa de trabalho da comissão, que diz respeito a todas as comissões e que à mesma hora estavam 14 comissões reunidas. E, portanto, o que impediu imensas pessoas de participarem. Portanto, eu irei propor que façamos uma reflexão sobre isto e, quando houver uma ou outra iniciativa de caráter muito horizontal, que interesse a todos, haver aqui um esforço mínimo de organização, e mais a mais aquilo funcionou entre as 2 e as 4:30, digamos, em que se neutralizasse esse tempo para evitar essas sobreposições, não digo por dar cá aquela palha, não é? Mas quando houvesse iniciativas verdadeiramente relevantes que tivessem a ver com todos. Agora, o que eu gostava de perguntar aos seus colegas, se acham que têm alguma questão que eu deva solicitar para agendamento, que acha que seja suficientemente digna disso. Portanto, se não estão agora apanhados de surpresa, eu direi que dou-vos 24 horas para me comunicarem se acham que há algum ponto que eu devo levantar. Aliás, a colega Isabel lá estará presente.
Era isso justamente, Sr. Presidente, que eu ia dizer. Não vou estar presente porque estarei no Conselho da Europa. Mas acho que essa questão é muito pertinente até para a eficácia dos nossos trabalhos. Isto acontece com a CAI, como acontece com outras comissões, e, portanto, eu sugeria que se pusesse na ordem do trabalho e se indicasse ao par justamente esta situação da Comissária Elisa Ferreira, para justamente não haver situações semelhantes, até dado o interesse da iniciativa, não só pelo programa que ela apresentou, mas pelo facto também de ser a comissária portuguesa e de certeza que muitos outros deputados teriam interesse naquela audição. Portanto, sugerir ao par um qualquer mecanismo que evitasse esta sobreposição, acho que todos os presidentes de comissões já sofreram de uma maneira ou de outra esta situação e, portanto, parece-me um ponto muito interessante e relevante para ser colocado na conferência onde eu não vou estar. Muito obrigada.
Sim, senhora. Portanto, deixo de qualquer modo a possibilidade de que, se houver algum assunto, digamos, prazo de 24 horas. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, não querendo consumir tempo da reunião, mas, em todo o caso, para ser mais simples, partilho desde já com o Sr. Presidente uma questão que é, aliás, uma preocupação que julgo já manifestei numa reunião anterior e que tem a ver com a visita que esteve equacionada perante a proposta que foi retirada pelo PSD a propósito da visita à Madeira, mas outras situações poderemos ter no futuro próximo, que é evitarmos problemas ou situações de algum mal-entendido que não são desejáveis e poderão vir a acontecer, tendo em conta a questão das competências do acompanhamento dos fundos europeus e a desejável articulação. Uma reflexão que eu julgo que pode ser feita, é essa a questão que eu queria suscitar, é que eu julgo que pode ser feita com vantagem para a Assembleia da República no seu conjunto, com vantagem para as duas comissões, ou para a Comissão dos Assuntos Europeus e para a Subcomissão, a articulação que pode ser feita no trabalho nessa matéria, para que não haja, como eu digo, mal-entendidos no futuro, em que na Subcomissão de Acompanhamento aos Fundos Europeus surjam algumas questões sobre iniciativas na Comissão de Assuntos Europeus sobre os fundos estruturais. Deixava esta nota, ou para essa reunião ou para outro momento, julgo que é uma reflexão que pode ser útil, pode ter interesse.
Vos informo que, por força da... peço desculpa, João Paulo, faz favor.
Ainda no ponto anterior, e peço desculpa porque eu não tenho absolutamente presente se essa questão já foi suscitada ou não, em alguma circunstância, pelo Sr. Presidente. Mas, enfim, já não é a primeira vez que aqui falamos sobre a grelha de tempos nos debates europeus e sobre, enfim, mais do que pertinente do nosso ponto de vista, enfim, e do, com os colegas com quem, de outros partidos mesmo, com quem vamos falando também, temos essa percepção. Essa questão alguma vez já foi colocada ou apenas falada entre nós, mas sem um, digamos, uma...
A única vez que eu falei foi quando se tratou das alterações ao regimento, fiz essa proposta por escrito para o grupo de trabalho que aparentemente não foi contemplada. E penso que, estando, digamos, tendo essas alterações ao regimento sido concluídas, só com um novo processo de alteração é que essa questão pode ser mexida, penso eu. Portanto, não é matéria que me pareça que justifique poder suscitar naquele contexto. Eu a dizer-vos que a informação seguinte que vos queria transmitir é que nos dias 1 e 8 de fevereiro, que são quartas-feiras, teremos de realizar a nossa reunião de manhã, porque nos dias anteriores ocorrem, respectivamente, as jornadas parlamentares do PCP e do Bloco de Esquerda. Portanto, lembrar-vos que teremos na próxima reunião de terça-feira, nas duas seguintes, serão em quartas-feiras, durante a manhã. O critério que eu utilizaria era fazer a reunião sempre que haja matéria que o justifique, normalmente em termos de calendário, pelo menos na do dia 1, teremos de fazer obrigatoriamente, porque é o prazo limite para o tal parecer que há bocado designámos o relator sobre a Conta Geral do Estado. Portanto, pelo menos no dia 1 vamos ter de fazer, no dia 1 decidiremos se temos matéria imperativa que nos obrigue a reunir também no dia 8, se não houver, passaríamos essa semana por cima. Como? Ai, peço desculpa, estou-me aqui a chamar a atenção e bem. Não, é que no dia 8, no dia 7, que era a reunião normal, deveria ser a reunião para vir cá, a reunião regimental com o Estado de Assuntos Europeus. E, portanto, nós vamos propor que seja no dia seguinte. Mas também pode ser na semana seguinte, não é? Mas, de qualquer modo, iríamos propor que fosse na quarta-feira seguinte. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria deixar à consideração do Sr. Presidente este aspecto. É que, havendo jornadas parlamentares nessa terça-feira, dia 7, o dia 8 vai ser amanhã em que todas as comissões vão reunir. E para que nós pudéssemos, pelo menos, ter a oportunidade de mais partidos, para além do PS e do PSD, poderem fazer perguntas ao Sr. Secretário de Estado, não estou a assumir posição pelos outros, falo só pelo meu, equacionarmos passar a reunião, de facto, como o senhor diz, para a semana seguinte, à terça-feira, talvez fosse mais adequado do que fazerem as comissões todas à quarta.
Muito bem, também passar 8 dias, mas não parece que haja problema, não é? Portanto, também gostava de chamar a atenção que as comissões são todas iguais, não é? Quando diz que no outro dia reúnem todas as manhãs, as outras também podem reunir na terça-feira seguinte, porque é que devemos ser nós a fazê-lo, mas nós falo-emos de boa vontade, não é? Pronto. Pronto, mas assim faremos. Assim... Não é que normalmente...
Sr. Presidente, só também off record, já tínhamos saudades do deputado Bruno Dias, certo?
Caros colegas, uma última...
Sr. Presidente, se me permite, aqui é que eu preciso das tais 24 horas que o senhor ofereceu há bocadinho. À partida, parece-me que é sensato uma consideração de uma reunião, eu diria, das 9 às 10h30.
Eu estava a apurar 9h30 porque as 9 é a pior de todas para chegar aqui. Não é?
É terrível.
Se calhar às 9h30 é igual.
Pode ser 9h30, mas às 10h30 teria de estar terminada a reunião.
Era no máximo de uma hora, não é?
Pronto. Mas pronto, nesse contexto parece-me que seria sensato, mas em todo o caso eu precisava de algum tempo para essa resposta concreta, se podemos concordar com... À partida, o PCP costuma ser muito rigoroso nessa matéria, mas também tem havido exceções e em pouco tempo nós iremos verificar se esta é uma delas.
Então pronto, podemos, digamos, para nós respondermos, isto é no dia 16, digamos, durante o dia da manhã, far-nos a chegar. Então o acordo é o seguinte, não é? Se tivermos a anuência de consenso, isto é o acordo de todos, respondemos positivamente. Se houver objeção, nem que seja de um grupo parlamentar, declinaremos o convite. E quanto a outros assuntos, não ocorre mais nenhum agora. E, portanto, passaria ao ponto 9, apreciação e votação das atas números 33 e 34, respectivamente de 13 e 20 de dezembro. E pergunto se alguém tem algo a objetar, a corrigir. Não sendo o caso, ponha à votação, portanto, quem vota contra, quem se abstém. As atas foram aprovadas por unanimidade. Agradeço a presença de todos e até ao dia 14, às 16 horas. Bom trabalho até lá.